Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Eu sou Francisco Carlos, diretor de jornalismo do Mundo RH, e a pauta de hoje é sobre como manter a saúde emocional durante o período de quarentena. Para nos ajudar neste momento tão difícil de confinamento domiciliar, eu converso agora com Karina Striger, psicóloga e gerente de promoção de saúde da ITSEG, corretora de seguros especializada em gestão de benefícios. Karina Striger, boa tarde.
Boa tarde.
Karina, em primeiro lugar, quero lhe agradecer por participar aqui do podcast Mundo RH.
Eu que agradeço.
E saber de você quais são os impactos que a quarentena pode causar à saúde mental das pessoas neste momento de pandemia.
Muito bem. No primeiro momento, o principal impacto é a mudança de ambiente. Então, como a gente sabe que a grande maioria, se não toda a maioria de colaboradores das empresas estão trabalhando de casa, o primeiro movimento é observar que o espaço mudou. Então, o que acontece? Nós, em termos psíquicos, nós temos rituais diários. Eu acordo, eu tomo café, eu sento na mesa da minha casa, na cadeira da minha casa, com os meus familiares ou sozinha, e por aí vai uma rotina já pré-estabelecida e repetitiva que me faz ter um movimento psíquico que acontece todos os dias. Quando eu modifico o meu espaço, quando eu modifico o meu ambiente, eu preciso de algum tempo para que eu possa me reacomodar nesse novo ambiente. É o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Nessa nova acomodação, algumas pessoas podem ter mais dificuldade do que outras no que a gente diz de adaptação psíquica ao novo sistema de trabalho e de vida, por assim dizer, porque a gente não estamos só passando a trabalhar em casa, nós não podemos sair de casa, né? O que nos provoca um segundo movimento, que é a privação, né? Então, o primeiro movimento requer uma disciplina muito grande para que eu possa rapidamente reorganizar os meus horários, reorganizar o meu ambiente de trabalho, estabelecer uma nova rotina para que eu não perca ritmo, para que eu não perca produtividade. E nesse segundo movimento, que é a sensação de privação e a real privação, porque de fato estamos em isolamento, estamos em quarentena, a princípio por um tempo determinado, mas talvez a gente não saiba por quanto tempo ficaremos, a gente acaba sentindo essa questão de não ter controle sobre algo que a gente tinha até pouco tempo atrás, que é o controle sobre o tempo, que é o controle sobre prazos, que é o controle sobre o ir e vir, não é? Então, esses seriam os dois grandes movimentos de impacto na saúde emocional quando a gente fala aí da quarentena e da situação que a gente se encontra hoje.
Tá. E quais são as principais doenças emocionais que poderão vir a surgir neste período?
Olha, eu não diria que esse período diretamente tem um impacto sobre o surgimento de uma doença, mas eu poderia afirmar para você que as pessoas que são mais ansiosas, as pessoas que têm tendências mais depressivas, as pessoas que já estavam num processo de sofrimento emocional podem ser mais impactadas em decorrência desse momento, né? Então, o que acontece? O autoconhecimento nesse momento é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem quando a gente fala de gestão emocional. Porque se eu conheço os meus limites, se eu conheço quais são os meus pontos de fragilidade, se eu conheço qual é a minha psicopatologia, e isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, o Brasil vai chegar em 2020 como a depressão, como sendo a doença mais incapacitante, né? Ou a segunda, talvez a primeira doença mais incapacitante, mas a gente ainda encontra muita dificuldade em fazer com que as pessoas busquem ajuda. Então, a saúde mental, ela ainda é, apesar da gente já ter avançado bastante nesses últimos 3 anos, ela ainda é um tabu. Então, o que que eu recomendo? Ou fazer um diário de emoções da quarentena, ou buscar uma pessoa que possa te ouvir diariamente, às vezes um familiar que está morando com você, às vezes as pessoas da casa promover uma conversa diária sobre como está sendo essa experiência para cada um, né? Ou até mesmo buscar uma ajuda profissional. O Conselho Federal de Psicologia nos permite já fazer a psicoterapia online, fazer o acolhimento online. Então, isso é muito bom. A gente tem várias empresas aí já oferecendo esse serviço. E quem já estava com alguma psicopatologia, com algum quadro de sofrimento emocional, é muito importante que, ainda mais nesse momento, se agarre ao tratamento, se agarre ao profissional, que você já vinha aí fazendo as sessões e todo o trabalho, tá? Mas pode sim agravar quadros já existentes.
Perfeito. E como as empresas, elas podem ajudar seus colaboradores, principalmente aqueles que estão trabalhando no home office, a lidar com os gatilhos emocionais por conta aí desse isolamento social e essa pressão, essa angústia que nós todos estamos vivendo hoje?
Olha, o primeiro ponto com relação ao mundo corporativo é que toda a liderança esteja unida neste momento e engajada para tranquilizar os colaboradores sobre o momento que a gente vive hoje, né? Então, vou te dar um exemplo da empresa para a qual eu trabalho, que é a Itsegue. O nosso presidente, na semana passada, fez um webinar para todos os colaboradores, no sentido de tranquilizá-los sobre a questão, em primeiro lugar, da segurança. Então, o trabalhador, ele precisa estar seguro aonde ele trabalha, né? E hoje a segurança é a nossa casa. Então, ele fez esse webinar dizendo assim: gente, estou preocupado com a segurança de vocês, então por isso que eu coloquei todos vocês a partir de casa para trabalhar. Porém, em contrapartida, eu peço comprometimento da produtividade. E aí é esse o ponto que eu acho muito importante, do fortalecimento da liderança, de todos os diretores, de todos os gerentes, de todos os coordenadores, de todos os superintendentes. Por quê? Porque vai depender muito da maturidade emocional do líder para que ele possa, fechar com a equipe dele e se fortalecer durante esse momento. Então, o que que eu sugiro? Calls, diários. Todo dia o líder tem que começar o dia de trabalho com a sua equipe. Eu sugiro que o líder faça uma interlocução particular com cada um da sua equipe, perguntando como é que está a pessoa, como é que ela está acomodada, como é que ela está se sentindo. Então, neste momento, a inteligência emocional do líder é muito importante para que o colaborador sinta segurança e para que isso não cause nenhum impacto sobre a produtividade dele. Um outro ponto que eu acho muito importante é, neste momento, a empresa resgatar todos os benefícios que ela tem. Então, por exemplo, plano de saúde. Muitas seguradoras e muitas operadoras de saúde têm serviços de acolhimento, têm psicoterapia online, têm teleconsulta por videoconferência. Então, são mecanismos e recursos que a empresa pode disponibilizar para o seu colaborador num momento como o que a gente está passando hoje.
Perfeito. E quais são as dicas aí que você poderia nos passar, além de algumas que você já nos passou, para que a pessoa que está em casa ela possa manter a saúde mental durante essa quarentena?
Olha, o primeiro ponto muito importante é ela ter um rigor muito grande sobre os horários dela. Então, mais do que quando ela trabalhava no escritório, na empresa, na fábrica onde ela estava, na casa dela ela tem que reproduzir exatamente os mesmos horários. Então, por exemplo, se eu entrava às 9 e saía às 18, eu vou trabalhar exatamente neste período, com uma parada de almoço, com algumas paradas no meio da manhã, no meio da tarde, para poder fazer render o trabalho que eu estou fazendo. Muito importante também manter-se ativo. A gente sabe que há o movimento, a atividade física, por mais que você faça num espaço confinado, é importante para a gente secretar a serotonina, a endorfina, que são os hormônios do bem-estar. Muito importante também não deixar, isso acho que é uma das dicas mais importantes de todas que eu vou dar aqui. Não deixe para assistir o noticiário à noite. Porque o que acontece? Todos os noticiários, sem exceção, vão neste momento passar informações negativas, porque é o cenário que a gente enfrenta. Isso atrapalha muito a qualidade do sono. Então as pessoas precisam preservar que seja um período de sono, 6 horas, 7 horas, 8 horas, mas de um sono repousante, um sono revitalizante. Então escolha uma fonte fidedigna de informação. Mas faça essa alimentação de informação durante o dia, ou de manhã, ou no máximo até a hora do almoço, porque depois disso a gente vai ficando no sistema de alerta e não consegue adormecer na hora que tem que adormecer. Um outro ponto importante é fazer as paradas para um relaxamento, para uma meditação, para uma respiração, porque esse momento que eu entro em contato comigo mesma e proporciono maior relaxamento, eu faço com que o meu movimento de tranquilidade possa permanecer por mais tempo. Então, eu consigo ficar mais resiliente para passar por esse momento.
Karina Striger, muito obrigado pela sua contribuição ao podcast do Mundo RH.
Imagina, obrigada a você pela oportunidade.
Muito bem, eu conversei com a Karina Striger, psicóloga e gerente de promoção de saúde da Itseg, corretora de seguros especializada em gestão de benefícios. Muito obrigado e até a próxima!